Olá, bom dia, é sábado, estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. A tua Rádio Cacique sempre traz um tema importante para a sua saúde. O tema em destaque de hoje é o câncer colorretal com o Dr. Milton Leonardo Lenzi Bergamo, que é especialista em coloproctologia. Lembramos que o Vida e Saúde conta com a parceria da Unimed Alto da Serra, com planos especiais para a sua família e a sua empresa. E também com a parceria do Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo, cuide da saúde dos seus olhos e também do seu coração com os médicos César Nezelo e Rosângela Nezelo.
E vamos começarmos com o tema Novembro Azul, falar um pouco sobre a prevenção neste mês da prevenção de saúde para o homem.
Eu acho que é importante, agradeço mais uma vez, né, o convite. Na última vez que a gente falou, estava no momento pior da pandemia, né? Então agora a coisa deu uma acalmada, ainda bem, a redução grande dos casos e o trabalho está acumulado, que foi um dos problemas da falta de prevenção, né? Como estava todo mundo com medo por causa da pandemia, a gente está trabalhando agora de uma maneira absurdamente alta, porque estou no hospital aqui ainda, estou no serviço de endoscopia aqui do Hospital São Vicente, então com algum ajuste deu tempo. Mas isso é prova de que esses 2 anos quase de pandemia, muita gente deixou de fazer o que tinha que ser feito, deixou de fazer a prevenção e por motivos óbvios, né? Então agora a gente está tendo uma quantidade muito grande de casos acumulados, muitos cânceres avançados e toda a ordem de problema que ficou subdiagnosticado nesse último ano e meio, quase 2 anos, né? Em relação à prevenção, então, a ideia é falar sobre prevenção, e a gente não pode deixar de falar, embora não seja a minha área específica, né? O Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, maior causa de câncer em homens, não é? Então, e a gente, homem, a gente tem por hábito não fazer prevenção, não é? A gente é mais arredio do que a mulher. E também fica muito visível que o homem tem uma expectativa, por vários motivos, e esse é um deles, de vida muito menor que a mulher, né? A nossa expectativa de vida chega a ser, em média, de 7 anos a menos que as mulheres. Muito por conta da violência. Então, o homem acaba morrendo, né, envolvido em acidente, em violência física. Então, a gente já tem uma morte jovem, em muitos casos, pelo próprio comportamento do homem. E segundo, né, tem questões também hormonais, questões orgânicas, mas também a gente não ajuda muito no sentido de fazer a prevenção, principalmente quando se trata de exames desagradáveis, né, consultas indesejáveis, que é em neurologista, dosar PSA, fazer toque, ou mesmo na minha área específica, que é a colonoscopia, que é o objeto de discussão hoje.
Doutor, o que é o câncer colorretal?
Câncer colorretal é o câncer do intestino grosso, não é? Então, ele chega a ser o segundo ou terceiro câncer mais comum, exceto o câncer de pele, que é o câncer mais comum do indivíduo. Mas o câncer colorretal, dentro dos cânceres digestivos, é o mais prevalente, é o mais comum, e é o segundo, né, em mulheres e o terceiro em homens. Então, e mais importante que isso, a gente já falou na outra live, é a questão da prevenção. O câncer de próstata a gente não previne, né? A gente faz o PSA, a gente faz o toque, a gente tenta detectar o câncer precocemente para tratar numa fase melhor, onde aumente a chance de cura e diminua as complicações. Já o câncer colorretal, o câncer do intestino grosso, é um câncer prevenível, porque todo câncer de intestino grosso começa, virtualmente quase todo, de um pólipo. Né? E o pólipo, que é aquela lesão, uma espécie de uma verruga do intestino, ele tem um tempo de crescimento e de diferenciação entre uma doença benigna e evoluir para o câncer. Então a gente tem uma janela de oportunidade de muitos anos, via de regra, para fazer uma colonoscopia, né, quando ela estiver indicada, remover essa lesão pré-maligna e a pessoa não vai ter o câncer. Diferente então do câncer da próstata, que é importante sim o diagnóstico precoce, mas não é prevenível. Câncer de mama, câncer, como a maioria dos cânceres, o câncer colorretal é uma das poucas intervenções em medicina que se pode fazer a prevenção, ou seja, tu evita toda a cadeia de eventos que pode vir quando desenvolve um câncer colorretal.
E doutor, quais são as causas do câncer colorretal?
A maior causa, ela é genética, não é? Então, história familiar deve ser muito valorizada nesse sentido. E depois de ter uma genética favorável, ou no caso desfavorável, a tendência de ter câncer colorretal, os maus hábitos, não é? Principalmente na nossa região, onde a gente ingere uma quantidade muito grande de carne vermelha, condimentos enlatados, churrasco. Então, é uma dieta muito ocidentalizada, é uma dieta muito próxima da dieta americana, e realmente a nossa incidência de câncer colorretal aqui no sul do Brasil, ela já é maior que o norte. Comparando com países da África, por exemplo, onde o consumo de carne é menor, a nossa incidência é absurdamente maior. Então, a questão mais preponderante é a genética, e os maus hábitos vêm para coroar, então, essa tendência a desenvolvimento de câncer colorretal.
Certo. Nos últimos anos, há um aumento do câncer de colo retal?
Há um aumento no câncer, mas principalmente há um aumento do diagnóstico. Há um aumento do diagnóstico, há um aumento do tratamento mais precoce e há um aumento na taxa de cura. Né? Hoje, independente de estadio, que se pega no estadio bem inicial, nós chegamos aí em torno de 95% de chance de cura, como a maioria dos cânceres. Mas, via de regra, independente do estágio, mais da metade dos pacientes diagnosticados com câncer colorretal são curáveis. Então, isso é uma notícia boa e tem aumentado, vem aumentando nos últimos tempos, pelo diagnóstico precoce e pela melhoria da qualidade do tratamento.
Certo. Doutor, quais são os sintomas do câncer colorretal?
O câncer colorretal, infelizmente, não dá sintomas precoces, né? E vai depender da localização. O câncer de colo direito, intestino mais grosso, ele tem uma tendência a dar sintoma muito tardiamente e o sintoma mais comum é a anemia, né? Então esse tipo de câncer pode cursar com anemia. Já o câncer de colo esquerdo, ele pode dar alterações do hábito intestinal, né? Constipação, estufamento, cólicas. Então, qualquer modificação do hábito intestinal em uma pessoa, principalmente acima dos 40, 50 anos, deve ser levada em conta para investigar, assim como anemia de início súbito, não é? Ou sangramento anal, embora a maioria dos sangramentos anais são de doença hemorroidária ou fissura anal, ou seja, de causas benignas.
No paciente acima de 50 anos, no qual foi retirado um pólipo benigno, em quanto tempo se deve repetir a colonoscopia?
Nós temos protocolos padronizados pelas diversas sociedades. A gente acaba usando muito, copiando basicamente o protocolo americano. A Associação Americana de Gastroenterologia tem um protocolo que é o que a gente acaba usando na prática de 2017, que está muito detalhado. Isso depende muito do fator de risco, né? Então, todo indivíduo, segundo a Sociedade Americana de Gastroenterologia, 2017, a partir dos 45 anos já é aconselhável que você faça uma colonoscopia de base, independente de histórico. Segundo, né, se tem histórico familiar 10 anos antes, ah, eu tive um pai que teve aos 50, anos, fazer aos 40. Ah, eu tive um tio, né, que teve câncer muito jovem, já antecipa, de preferência 10 anos antes. Segundo ponto, o pólipo, nós temos vários tipos de pólipos, desde os pólipos benignos, os hiperplásicos, os serrilhados, que têm um potencial mais indeterminado de virar câncer, até os adenomas. Então, os adenomas têm o adenoma viloso, o túbulo viloso, com diferenciação baixo grau, moderado grau, alto grau. Nós temos pólipos maiores e menores e pólipos de cólon direito. Então, tudo depende do histórico familiar daquele indivíduo, se tem ou não, se o pólipo era de colo direito ou colo esquerdo, se era um pólipo maior de uns 2 centímetros, se era um adenoma viloso ou tubular, se era um pólipo hiperplásico. Então, de acordo com o tipo de pólipo, a localização, se o preparo da colonoscopia for de boa qualidade, conforme o histórico familiar do paciente, a gente vai enquadrar esse indivíduo num subgrupo e vai fazer um protocolo de acompanhamento para ele, individualizado de acordo com os fatores de risco que esse indivíduo vem apresentar.
Doutor, como é feito o diagnóstico do câncer colorretal?
Câncer colorretal, então, infelizmente, não dá muitos sintomas. Quando dá sintomas, já é um pouco mais adiantado, não é? Anemia ou alteração do hábito intestinal nos tumores mais à esquerda. eventualmente o sangramento, muco nas fezes, ou seja, alteração do hábito intestinal. E o exame, basicamente, é a colonoscopia, onde se visualiza o tumor, biopsia e tem a comprovação diagnóstica. Mas, claro, a gente pode ver pelo exame físico algumas vezes na palpação do abdômen, a gente pode ver por ultrassom, por tomografia, por ressonância magnética, mas o exame, que é o melhor exame, o mais indicado para complementação, né, do diagnóstico, já faz a biópsia, é a colonoscopia. A colonoscopia com biópsia é o padrão ouro para localização, identificação e já a coleta da biópsia para confirmação histológica.
Certo. E, doutor, como é realizado o diagnóstico do câncer colorretal?
Diagnóstico, então, quando há uma suspeita clínica, o indivíduo faz a colonoscopia, identifica se a lesão, né, biopsia-se, avalia-se pelos critérios de endoscopia, que é um tumor invasivo, aí é feita a biópsia, vai para a patologia, a gente tem uma comprovação, aí habitualmente se faz o estadiamento, tomografias, ressonâncias, exames de toque, a depender da localização do tumor, para fazer um planejamento do tratamento, que pode envolver no reto, atualmente, muitas vezes, o chamado neoadjuvância, que envolve radioterapia e quimioterapia antes, né, as lesões de reto para diminuir ela e depois o tratamento complementar com a cirurgia, não é? E nos cânceres de intestino grosso, que não é o reto, acima de 15, 20 centímetros da borda do ânus, usualmente se faz o diagnóstico, faz o estadiamento, a depender se é tomografia, ressonância, né, exames de imagem, e aí faz o planejamento cirúrgico e, eventualmente, complementação com quimioterapia, a depender do estadiamento que é feito inicialmente antes do início do tratamento, mais o produto, eventualmente, da retirada do tumor, vai para exame, e levando-se tudo isso em conta, a gente define se o paciente vai ou não para tratamento adjuvante, ou seja, via de regra, quimioterapia, ou alguns tipos de anticorpos, inibidores da IGF-1. Hoje a gente tem uma gama muito grande de tipos de quimioterapia para cada paciente. O tratamento hoje ele é muito individualizado, né? É muito para cada paciente.
E, doutora, pergunta, o câncer colorretal tem cura?
Na maioria das vezes, sim. É, como eu falei antes, diagnóstico precoce, beira os 95%, 97%. A gente vê bastante, porque as pessoas estão realmente fazendo prevenção. A Unimed Alto da Serra, eu achei muito interessante, ela manda carta para os pacientes, né, sugerindo, na época de realização de colonoscopia. Isso é muito interessante, porque é uma atitude, além de trazer um benefício ao indivíduo, é um aspecto econômico, porque uma colonoscopia feita, um pólipo ressecado, é um câncer evitado. E tratar um câncer colorretal é muito mais sofrido, muito mais caro do que fazer uma colonoscopia com polipectomia e prevenir. Então é uma atitude inteligente do ponto de vista social e econômico. Então, parabenizar a diretoria da Unimed Alto da Serra por essa atitude, né? E em relação ao tratamento ainda, que eu acho muito importante, é sempre buscar também centros especializados, centros onde trabalha assim, equipe multidisciplinar, para ter um tratamento adequado, porque a sobrevida está muito relacionada, né, a chance de cura. É, mais da metade dos pacientes, como eu falei antes, hoje se curam do câncer colorretal, independente do estadio. Se está mais avançado, pegar todo o pacote com todos os pacientes, mais da metade é curado. Mas isso depende de passar por um bom coloproctologista, um cirurgião geral, digestivo, oncológico, alguém habilitado e com um volume bom de cirurgia colorretal, bom oncologista clínico, bom radioterapeuta, patologista, radiologista. Então, hoje a gente trabalha em equipes multidisciplinares, os MDTs, né, Multidisciplinar Teams, que é a recomendação da maioria das sociedades hoje, europeia e americana, onde vai levar, sim, a uma qualidade de tratamento, a uma menor morbidade, ou seja, menos complicações, menos gastos para o prestador, né, para quem financia esse tratamento, seja o paciente ou o convênio, e vai aumentar a sobrevida, ou seja, vai curar mais, a pessoa vai viver mais e melhor. Não é simplesmente ser tratado, é ser bem tratado. E aí vai conseguir, mais da metade das vezes vai ficar curado, e se for precoce, mais de 95% das vezes.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde vai para um rápido intervalo, lembrando que na sequência a gente continua a nossa conversa com o Dr. Milton Leonardo Lenz Bergamo, que é especialista em coloproctologia e hoje está falando sobre o câncer colorretal. Lembrando aqui também da parceria da Unimed Alto da Serra e do Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e também do seu coração. Muito bem, estamos de volta por aqui no nosso Vida e Saúde de hoje, trazendo para você o tema câncer colorretal com o Dr. Milton Leonardo Lenz Bergamo, especialista em coloproctologia. Lembrando mais uma vez aqui da parceria da Unimed Alto da Serra com planos especiais para a sua família e a sua empresa. E também a parceria do Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e também do seu coração.
Doutor, o exame de sangue, ele detecta o câncer no intestino?
Felizmente, a gente não tem um exame ainda para detecção de intestino. A gente tem um antígeno carcinoembriogênico, o CA19-9, que são marcadores tumorais. O tumor produz determinadas substâncias que ele pode dosar no sangue. Mas não são usados, não devem ser pedidos como exames de prevenção. São mais exames de acompanhamento, não é? Eles são marcadores de prognóstico. CEA mais alto, doença mais avançada, prognóstico pior. CEA baixo, doença mais precoce, melhor o diagnóstico. E para o acompanhamento daquele paciente que já foi tratado, como sinal de recidiva, de volta do tumor. Mas via de regra, a gente não deve pedir exames de CEA, né, o CA19-9 para pacientes como screening, como prevenção, assim como a gente pede o PSA da próstata, que também é um pouquinho discutível, mas o CEA não deve ser solicitado como prevenção, ele não serve, está muito errado, né, causa mais problema do que ajuda, porque a gente, quem fuma tem um aumento de CEA, para alguns outros tumores de tireoide, algumas lesões pulmonares, então a gente tem vários outros problemas que podem aumentar o CEA. Então, não deve ser pedido como exame de prevenção, é exame de acompanhamento, é exame de valor prognóstico, na hora do diagnóstico, mas o diagnóstico feito por colonoscopia, por biópsia local, por exames de imagem.
Certo. Doutor, relacionado aos exames, quando deve se iniciar os exames da prevenção para o câncer de colo retal?
Idealmente, para quem não tem histórico familiar aos 45 anos, para quem tem histórico familiar pelo menos 10 anos antes do que o familiar de primeiro grau teve, né? E se tiver síndrome genética, doença de Lynch ou polipose adenomatosa familiar, que são duas doenças que comprometem 5% dos cânceres colorretal, tem uma síndrome genética específica que aumenta sobremaneira a chance de câncer. Eu estou com uma paciente de 24 anos aqui que eu tirei todo o intestino grosso dela há poucos dias e fiz um neo-intestino com intestino fino. A gente chama de proctocolectomia com bolsa ileal. Por quê? Porque eu já tratei a mãe dela com câncer de intestino, o irmão dela tinha câncer de intestino e já faleceu, e ela, a gente tirou todo o intestino grosso, porque ela tinha mais de centenas de pólipos, porque até os 40 anos, em média, ela com certeza teria câncer. Ela tem a chamada polipose adenomatosa familiar. Então a gente tira todo o intestino, dado o tão alto que é a chance de desenvolver câncer. Né? E além desse, outros cânceres, mas o intestino chega a 100%. Então a gente faz a remoção do intestino antes, já na segunda década de vida. E isso é feito pela história familiar, a gente vê uma história altamente positiva para esse tipo de câncer, é feita uma testagem genética e a partir disso a gente faz a adequação do paciente, remoção do intestino, parte do intestino, ou então um protocolo de vigilância muito próximo, iniciando na síndrome de Lynch, por exemplo, aos 20 anos de idade. Né? Eu tenho pacientes com Lynch que já tiveram câncer muito jovens, a gente fez o diagnóstico da síndrome, aos 40 anos já tem que remover o útero por conta do câncer de endométrio, né? Tem que fazer exames de urina por causa do câncer de rim, das vias urinárias, tireoide, periampulares, né, de vias biliares. Então, realmente, essas síndromes precisam ser identificadas. E a história, normalmente, é assustadora. Teve uma paciente jovem que operou em Santa Catarina, 36 anos, e veio fazer um acompanhamento comigo. Eu suspeitei, ela era muito jovem, eu pedi o teste genético, ela tinha síndrome de Lynch. Ela, a irmã e a mãe. A mãe já teve 10 cânceres diferentes. 10. É, eu nunca tinha visto nada tão comum assim. Ela tem 72 anos e está viva ainda, mas já teve 10 tipos diferentes de câncer, né? E ninguém nunca tinha suspeitado que ela tinha síndrome de Lynch. E claro que ela tinha. E é uma doença autossômica dominante, ou seja, quando a gente identifica essas famílias, a gente orienta uma orientação pré-concepção, onde pode fazer a fertilização artificial, né, fertilização in vitro, pega o embrião, testa para ver qual deles, do embrião, qual não adquiriu essa síndrome e implanta um embrião saudável. Ou seja, tu vai garantir que os teus filhos não vão ter essa herança horrível, né, que causa tanto problema, tanto sofrimento nas famílias. E hoje já é disponível. Isso está no nosso meio, a gente consegue fazer no dia a dia já.
Certo. Doutor, o câncer colorretal é mais frequente nos homens ou nas mulheres? Em qual faixa etária?
Meio a meio. Via de regra, a gente fala que é uma doença de sexagenários, por volta dos 60 anos. Mas a gente tem visto um aumento muito grande em pessoas mais jovens, né? Tem um aumento muito, muito significativo aí já ao redor dos 40, 50 anos. Tanto que a sociedade americana já está emitindo um warning, né, uma redução da idade de fazer colonoscopia, que seria os 45 anos para quem não tem nenhum fator de risco, sugere-se que já inicie os 45, no máximo.
A lesão ou úlcera no intestino, ela pode ser um câncer?
É que depende o tipo de úlcera ou o tipo de lesão. Nós podemos ter úlceras no intestino causado por fatores infecciosos, uma gastroenterite, uma diarreia por Shigella, uma diarreia por vários tipos de patógenos, seja ameba, seja bactéria, seja vírus, pode dar esse tipo de lesão. Então, o importante é que o endoscopista tenha experiência com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, causas infecciosas e malignas, porque o endoscopista é uma peça crucial. O indivíduo que está fazendo a colonoscopia, avaliar aquela lesão e, se houver dúvida, coletar a biópsia, porque isso vai ajudar, né, a fechar um diagnóstico clínico. Fechar um diagnóstico é igual pintar um quadro. Não tem tudo 100% ou não. Está grávida, não está? A gente depende de ver a história, o exame clínico. Tem muitas patologias gastrointestinais que o diagnóstico é como um quadro. Vai botando informações até o teu panorama geral, né? E no câncer colorretal não costuma ser muito difícil, mas doenças inflamatórias, infecciosas, algumas vezes geram bastante dúvida diagnóstica.
Certo. Doutor, o senhor comentou antes sobre os alimentos embutidos, a carne vermelha, mas quais os alimentos são prejudiciais para o câncer do intestino? O consumo de bebidas, o tabagismo, tudo isso influencia?
Sim, isso influencia sim. Então, uma dieta rica em fibras, atividade física, baixa ingestão calórica, controle de peso, né, atividade física, não fumar, não ingerir álcool em excesso, são fatores protetores para o câncer colorretal. E não só para o câncer colorretal, mas para todas as demais patologias, principalmente cardiovasculares. Então, algo que a gente deve sempre buscar é uma vida equilibrada, uma vida sem grandes exageros dietéticos, né? Consumo de álcool, tabaco e outros alimentos carcinogênicos, são os enlatados, os embutidos, os conservantes, o churrasco aí, que é um problema sério devido à fumaça e toda aquela situação que a carne é submetida. Então são todos fatores de risco, que se a gente moderar vai ter um ganho, né, em sobrevida. Por exemplo, um dado interessante que eu estava vendo há poucos dias do IBGE, em 1940, a sobrevida da média da população brasileira entrou de 45 anos. 45 anos nos anos 40. Hoje ela está em quase 80, está em 76 anos. Por quê? Porque a medicina evoluiu. Não, porque a gente tem geladeira, porque a gente tem saneamento, né? Então, é o acesso à comida de boa qualidade, é atividade física, é alimento de boa qualidade, é higiene, cuidado. Isso é o fator mais importante, ou seja, prevenção, medidas simples, né? Comida, geladeira, alimentos bem conservados, alimentos mais saudáveis e, claro, a medicina também evoluiu, isso também ajuda a aumentar a sobrevida. Mas nós saímos aí em 1940 de 45 anos e hoje estamos chegando aí perto de 80 anos. É muito rápido que a sobrevida aumenta. Por isso é importante equilíbrio, equilíbrio na alimentação, na atividade física, não é? E fazer, sim, os exames de prevenção, porque isso vai ajudar a gente a viver mais e melhor, e isso a gente está cansado de escutar na mídia todos os dias, e é verdade.
Mas, doutor, as pessoas com câncer colorretal precisam usar uma bolsa de colostomia?
Em algumas situações, sim, cada vez menos. Nos tumores de reto baixo, os tumores próximos ao ânus, raramente precisa ficar com bolsa definitiva. Quando as emendas são muito baixas no câncer de reto, às vezes tem que usar uma bolsa temporária. Em outras situações, quando faz uma cirurgia de câncer colorretal e tem uma complicação meio trágica, catastrófica, às vezes é necessário também ficar com desvio intestinal temporário, né? Mas hoje não é uma realidade, hoje é uma situação de exceção a bolsa de colostomia. É uma situação bem mais incomum do que era há 10, 20 anos, 30 anos atrás. Pela melhoria da técnica cirúrgica, melhoria do treinamento dos médicos, hoje, para te ter uma ideia, tem situações, chamado protocolo de watch and wait, ou preservação de órgão, que foi iniciado por uma médica paulista nos anos 90, e hoje está em debate e estudo no mundo inteiro. Tem situações de tumores de reto que o paciente nem operado é. Ele só faz radioquimioterapia, e se a doença meio que desaparece, vamos falar assim, tem uma resposta clínica completa, tem um subgrupo de pacientes que a gente nem opera mais. Fica, né, só com tratamento só baseado em radioquimioterapia. Por isso é importante estar em um centro de câncer colorretal, com médicos, oncologistas, radioterapeutas, todo time treinado para tratar câncer colorretal.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos agradecendo mais uma vez a parceria da Unimed Alto da Serra, com planos especiais para a sua família e a sua empresa. Também parceria aqui do Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e também do seu coração com os médicos César Nezelo e Rosângela Nezelo. Lembrando que o Vida e Saúde volta semana que vem, trazendo mais um assunto importante para a sua saúde. Música.